No dia 11 desse mês, a irmã Lucia, de Aurora, recebeu um comunicado de Amar, que estava querendo nos ajudar a lidar com o mal e com o caos que se está disseminando sobre o planeta. É um comunicado muito simples e muito sintético, e nós procuraremos nos manter na energia do comunicado, fazendo alguns comentários. Amar diz o seguinte: apenas a força do Espírito poderá vencer aquelas forças que chegam ao planeta enviadas pelo mal espiritual que ataca diretamente esta Terra, neste momento planetário. Então, existe isto que chama-se de mal, não mal espiritual, e isto está preparando grandes ataques para a Terra, para ver se consegue influir nas decisões da humanidade, porque estamos num momento bem decisivo no qual a nossa consciência deverá estar optando pelo trabalho do plano evolutivo ou pelas forças que são contrárias ao plano, que nós chamamos de mal. Então, Amar diz que é apenas a força do Espírito que pode enfrentar isto, porque nós não podemos devolver o mal com o mal, não é? Isto não é espiritual. Nós temos que enfrentar o mal através do bem. Então, isto, para a humanidade de superfície, é uma arte que ela deve aprender e aprende através de centenas de encarnações, porque não é fácil para ela devolver o bem quando recebe o mal. Então, aqui ele começa dizendo que apenas a força do Espírito poderá vencer aquelas forças que chegam ao planeta enviadas pelo mal espiritual que ataca diretamente esta Terra neste momento planetário. Depois ele continua: apenas o bem e o amor provenientes da essência de cada criatura poderão contra-arrestar o caos espiritual do mundo. Então veja, é só com o bem e com o amor proveniente da essência de cada criatura, quer dizer, proveniente do coração de cada criatura, não esse bem e esse amor humanos que a gente conhece e que já sabe que não dá certo. Então, é o bem e o amor, mas provenientes da essência, provenientes da alma ou provenientes do espírito de cada criatura. E nós temos que fazer um longo tirocínio, não? Através das nossas experiências negativas e tantas outras, para descobrir que o bem a gente não conhece muito e o amor muito menos, porque a nossa forma de fazer o bem e a nossa forma de amar é essa que vocês conhecem e que a uma certa altura ficam completamente desiludidos e vão procurar uma outra forma. E como a humanidade está numa crise de amor e de bem, como vocês observam, então aqui ele está dizendo que nós temos que buscar isso, é na nossa essência, não é fora de nós, não. Buscar o bem e o amor fora de nós é uma grande ilusão e que a gente vai aprendendo com o tempo a mudar de direção. Porque aí, com a desilusão que você vai tendo de buscar bem e amor fora de você, você vai aprendendo a ir buscar lá dentro. Pois ele diz: onde se manifestar a unidade, isto é, onde não houver divisões, onde se manifestar a unidade, se manifestará o Espírito. Isto é, nós precisamos não ser separatistas, mas teríamos que ser unidos. Teríamos que buscar sempre a união, para que a força do Espírito pudesse começar a agir. Porque se você separa, o Espírito não se une. Porque o Espírito é a união. O Espírito é uma união superior. Então, onde ele se manifestar, vai haver, então, esta unidade, esse Espírito de união. Então você precisa despertar o seu Espírito. O seu Espírito precisa enviar energias, notas, vibrações, para você se tornar um ser que una, para você se tornar um ser que faz união, que não faz divisões. Não haverá espada de guerreiro que possa derrotar a escuridão que provém do espírito maligno, disto que está entrando e com toda a liberdade de agir aqui no planeta Terra, na superfície. Então, não haverá espada de guerreiro que possa derrotar a escuridão que provém do espírito maligno, se esta espada não for movida com o amor. Então, nós podemos mover a espada de forma que ela seja um instrumento mortífero. E podemos mover as mesmas energias, que aqui a gente chama de espada, nós podemos mover as mesmas energias com amor, movida com amor. Se a espada não move o amor que descende do coração de Deus e permeia as mãos do guerreiro, então o amor que nós precisamos é aquele que está na criação de Deus, não é o nosso amor. O nosso amor é uma coisa que no descer foi desvirtuando. Então nós temos que estar buscando este amor do único, este amor da criação, este amor que nos criou. O homem até este ponto não podia compreender estas coisas, mas o homem de hoje já está no final de um ciclo de experiências sobre a Terra, já pode entender estas coisas. Ele já pode entender, depois de tanta desilusão, depois de tanta experiência, ele já pode entender que aqui não tem onde buscar amor, e que o amor é lá no alto, é lá na criação, é lá nesse núcleo, é nesse ponto criativo que para nós é um mistério, que é aquilo que nos criou a todos. Acontece que se você busca o amor lá no alto, aquilo responde. Então, quando aquilo responde, você usa aquilo para levar aos outros, para levar aos seus irmãos. Então você não leva aos seus irmãos as suas forças que você chama de amor e que não é. Você leva aos seus irmãos aquilo que você obteve lá no alto, porque amou aquilo que está lá em cima. Não amou nada aqui embaixo e nem ninguém. Você amou aquilo que está lá em cima, que é aquilo que te criou. E aquilo desce, flui sobre você, e aí você usa aquilo aqui embaixo. E aqui você vai experimentar a união. Porque isto que vem de lá de cima, que flui através de você e que vai para o outro, só une. Mas não une possessivamente, como a gente se une com o amor daqui. E nem se une para dominar o outro. E nem se une para se compensar das suas deficiências, das suas fraquezas. Isso é o amor humano. Então, aquilo desce, que é um amor que criou a nós todos, que, portanto, ama a todos por igual, porque aquilo ama a sua obra. Então, aquilo desce porque você amou aquilo. Aquilo desce, flui sobre você e você dispõe daquilo para distribuir. E aí você vai distribuir para tudo e para todos, sem estar escolhendo esse ou aquele. Mas aquilo é de todos, aquilo não é de um ou de outro ou de um grupo. Aquilo é de todos e para todos. E todos inclui não só nós, como irmãos humanos que somos. Todos inclui todos os reinos da natureza. E aí vocês veem que com o amor humano, vocês têm a experiência, vocês não conseguem amar tudo e todos. O amor humano seleciona, o amor humano escolhe aquilo que melhor convém a ele, aquilo do qual ele vai absorver mais. É um amor muito egoísta, é uma coisa muito egoísta. Então, você não vai ficar escolhendo o que vai amar, mas você vai amar tudo e todos. E assim, nós poderíamos cumprir aquilo que está sendo pedido neste final dos tempos, que a gente seja irmão de todos, indistintamente, e também dos reinos da natureza, que é uma novidade muito grande para o homem de superfície. Porque o homem de superfície não considera os reinos da natureza como reinos onde aparecem os seus irmãos menores, onde aparecem os seus irmãos que são tão irmãos quanto os nossos semelhantes humanos, só que são menores. Menores, o que quer dizer? Têm uma consciência mais limitada. E a limitação deles não é na consciência pura em si. A limitação deles é porque eles não têm certo discernimento, não têm certas compreensões. O reino animal tem alguma compreensão, o reino animal tem algum sentimento, como vocês podem observar, se já observaram os animais. Agora, o reino vegetal também tem a sua sensibilidade. Seres do reino vegetal também fazem parte dos nossos irmãos menores, só que não são animais, são vegetais, mas são também irmãos nossos, porque eles são um reino, assim como nós somos um reino. De forma que esse amor divino, isto que a gente vai buscar lá no alto, traz para cá, que passa pela gente e é distribuído, você não tem que segurar com você. Quando você começa a sentir isto, isto é para ser distribuído, não é para você se apossar disso. Não é para você reter isto porque gostou, porque você viu o que é esta energia de amor, sabedoria. Então você tem que distribuir isso a tudo e a todos. E isto é uma arte, saber usar isto. É uma arte saber distribuir. Então, não haverá espada do guerreiro que possa derrotar a escuridão que provém do espírito maligno, se esta espada não move o amor que descende do coração de Deus e permeia as mãos do guerreiro. Porque esse amor que vem lá de cima e que te permeia, ele, quando passa por você, permeia também as suas mãos. Então, aquilo que você dá com amor ainda leva um outro magnetismo humano purificado por este amor que veio de cima, que veio do alto. Então, tudo que passa pelas suas mãos tem outro valor, tem outra vibração. Imagine quando nós pudermos fazer um pão, tendo passado pelas nossas mãos isto que veio do alto. Imagine o que será aquele pão como alimento. Muito diferente de um pão feito só com as mãos, ou feito só com fogo, com forno. Muito diferente. Aquilo que vem de cima, aquilo passa por você e vai para tudo que você está tocando. De forma que tudo aquilo que você faz muda de valor. Muda, tem outro valor, tem outro sentido. Não é só o sentido de alimentar, é o sentido de trazer alguma coisa e transmitir para você também através do alimento. Então isso dignifica o alimento. Isto é uma forma de dignificar o reino vegetal que lhe deu o alimento original. E você trata com as suas mãos e ali você introduz este amor que o reino vegetal não pode colher sozinho. Porque o reino vegetal, como o reino animal e o reino mineral, para receberem esta energia de amor sublime, esta energia de amor cósmico, precisa do homem, porque o homem é o limite entre aquilo que vem do alto, que só ele pode atrair, e aquilo que está mais abaixo. Então, os reinos animal, vegetal e mineral só podem receber esta vibração, só podem receber esta energia através do homem, compreendem? Através do homem. Então, não haverá escudo que proteja a essência dos servidores se esse escudo não for forjado no fogo da unidade entre cada um dos autoconvocados. Isto é, este escudo que nos defende destas forças, este escudo, ele não funciona, ele não nos defende realmente, se não for forjado no fogo da unidade, da união. Então você tem que receber aquilo que vai fazer união sua com tudo e com todos, e ao mesmo tempo você tem que usar aquilo. Se você guardar aquilo para você um instante, você deixou de passar adiante. Porque naquele instante você já segurou aquilo que recebeu. Então aqui, se uma criatura mentalmente compreende isso, antigamente não podiam compreender. Se uma pessoa compreende isto mentalmente, se compreende esse mecanismo, então ele vai realmente ter uma predisposição para não mais dividir e não mais separar, mas unir. Claro que essas palavras dividir, separar, unir, essas palavras significam coisas diferentes para cada um de nós. Claro, porque as palavras têm um valor para cada um de nós, segundo o que nós somos. Então, se você já tem um princípio de amor, se você já tem um princípio de união, então a palavra união significa uma coisa para você. E se o outro não tem isso, se o outro só divide, só separa, só repele, só critica, só comenta, mas não é, não faz, então aquele tem mais dificuldade, ele tem outro conceito de união. Então, quando a gente diz essa palavra, não está falando de uma coisa fixa. A gente está dando um impulso e, segundo o que ele tem dentro, é que ele vai compreender, vai usar e vai absorver e doar. Então, a purificação interior fará emergir o lodo escondido em cada consciência. Então, você entrando nesse assunto, você entrando nesse trabalho, ou entrando nesse exercício, porque fazendo isso conscientemente, você está fazendo um exercício. Então, se você começa a fazer esse exercício, começa um trabalho de purificação interior. Acontece que quando começa esse trabalho de purificação interior, a palavra interior, o que quer dizer? Profunda. Então, quando você começa esse trabalho conscientemente, vai começar a emergir de você o pior que ficou escondido até agora. Então, quando você começa esse trabalho, começa a descer isto, você começa a se purificar, inclusive voluntariamente. A purificação interior fará emergir o lodo escondido em cada consciência. Porque a nossa consciência, aparentemente, é muito positiva, parece muito bom. Mas, quando começa a purificação interior realmente, começa a emergir o lodo. A palavra que ele usou é lodo. Começa a emergir o lodo, escondido em cada consciência. Mas as instâncias de união farão descer sobre a consciência o fogo cristalino do espírito. Aí o espírito se move, a mônada se move. E aí a mônada começa a mandar a sua energia específica para purificar este lodo que começa a emergir e que tem que esvaziar aquilo que está lá dentro. Você não pode dar um passo evolutivo, você não pode estar diante de uma lei superior como essas que estão sendo apresentadas para o homem através de tantos trabalhos na sua mônada por grandes entidades que estão fazendo esse trabalho. E nós estamos trazendo essas coisas depois que houve anos do trabalho de Maria, do trabalho de Cristo, junto às nossas mônadas e às nossas almas. Então nós estamos com as bases para ouvir estas coisas, compreender estas coisas e eventualmente mudarmos a nossa vida. Porque aqui se trata de mudar a vida. Não adianta estar com estas coisas todas teóricas se isto não passa para a vida. Então estas coisas são trazidas, essas coisas, essas grandes entidades colocam na nossa mônada, na nossa alma, e alguém canaliza, põe no papel, e a pessoa recebe na mônada da alma e recebe aqui fora também, através de uma leitura, através de uma comunicação, através de uma intuição, porque isso está no papel, porque foi passado para nós, que precisamos ler, precisamos ouvir. E outros já recebem intuitivamente, porque quando chega na alma, chega na mônada, a alma já está sabendo qual é o trabalho dela, que nem toda alma sabe. Aquela alma já pode saber qual é o trabalho dela. Então ela, quando recebe aquilo, ela manda para a mente. Então você recebe aquilo intuitivamente. Parece que veio do seu próprio interior. E veio, mas antes ele veio de mais longe. Quando chegou no seu próprio interior, ele se transformou no seu alimento interior. E aí, isso tudo é um processo de vida. Nós chamamos de nosso processo essa história em quadrinhos que a gente vive aqui embaixo. Ou chamamos de nosso processo essa novela que a gente faz da nossa vida diária. Mas o nosso processo é esse. O nosso processo é o nosso processo de receber do cosmos aquilo que temos que ser, receber isto, assimilar isto, distribuir, doar. Isso é que é o nosso processo. Então, é muito diferente desse processo com P pequeno, com P minúsculo, que a gente vai no psiquiatra para resolver. Então, a purificação interior fará emergir o lodo escondido em cada consciência, mas as instâncias de união farão descender sobre a consciência o fogo cristalino do espírito, que poderá limpar e transmutar tudo aquilo que emergiu. Então, aquilo não pode desaparecer. Aquilo tem que emergir para o fogo do espírito vir e queimar, para o fogo do espírito vir e resolver. Porque é o próprio espírito que tem que resolver isto. Não é ninguém que vai resolver o nosso lodo escondido. É o próprio espírito. É você mesmo que vai resolver isto. Mas não em nível mental, não em nível de personalidade. Porque como personalidade nós desconhecemos tudo isso. Nem sabemos como lidar com isto. Precisa que fiquemos doentes, que batamos a cabeça, que apanhemos bastante para começar a aprender a lidar com isso. Então precisa que o nosso próprio espírito lide com isto, resolva isto. Mas para isso, você precisa primeiro saber, você precisa primeiro conhecer o assunto, e por isso é que estão nos dizendo, por isso é que a Mar está se dando ao trabalho de deixar a regência de Aurora para vir fazer uma comunicação para a gente ler, para a gente publicar, etc. É uma forma de trabalho dele. Se não existirem essas instâncias, isto é, se o processo não for esse, em que a alma se fortalece através da união e da unidade, porque quando a alma começa a procurar a união com a mônada E quando a alma começa depois a se unir com o que está aqui embaixo, depois que ela se orientou, depois que ela aprendeu, então aí a alma se fortalece. Mas a alma se fortalece é através do exercício da união. Então a alma já tem a capacidade aqui para unir e não para dividir. Então a alma começa um processo. E aqui nós vimos, temos assistido nas aparições, Maria fazer cura de almas. O que será a cura de almas? Será que as almas têm coqueluche? Ou será que as almas têm tuberculose? Será que as almas têm câncer? Não, as almas têm outras coisas que precisa curar. Então, essas almas têm que se fortalecer através da união. Da união, primeiro com o espírito, depois a união com aquilo que depende dela, que essa bendita personalidade, este bendito ego, que precisa da alma para começar a ter um primeiro lixamento, a primeira limpeza, precisa da alma para isso. É a alma que tem que inspirar, é a alma que tem que guiar, é a alma que tem que fazer com que aconteça. E isso é a aprendizagem da alma. Isso é, então, o trabalho da alma. Então, se não existirem essas instâncias, se não existir esta ordem no processo em que a alma se fortalece através da unidade, os servidores e autoconvocados somos nós, que como personalidades, como egos, somos servidores, somos autoconvocados. Nossa alma, nossa mônada, não sabemos o que é. Nem sabemos que raio é. Mas aqui sabemos que somos autoconvocados. Autoconvocados quer dizer, eu me convoquei para fazer isto. Eu não estou aqui obrigado. E nem estou aqui porque preciso disto para sobreviver. Não. Eu estou aqui porque eu me convoquei para estar aqui. Eu estou aqui de livre e espontânea vontade. Isto é um autoconvocado. Eu mesmo é que me convoquei para estar aqui me esclarecendo, para estar aqui recebendo algo através do que minha alma possa fluir e minha alma possa fazer o papel dela aqui neste mundo. Se não existirem essas instâncias em que a alma se fortalece através da unidade, os servidores e os autoconvocados jamais poderão seguir até o final. Jamais poderão cumprir com esse plano o qual se dispuseram a cumprir. Porque aqui começam sérios ataques das outras forças. Aqui começam sérios ataques das forças contrárias. E esses ataques das forças contrárias não são coisas grosseiras. São coisas muito sutis. São coisas muito delicadas. Que eles aprenderam porque na formação do mundo eles já existiam. Imagina que prática eles têm de tudo isso. Então, aqui começa o trabalho mais sério dessas forças. São nos lampejos onde se vive o amor, porque a esta altura nós já devemos ter um certo lampejo de amor, já temos que ter um certo sinal de amor verdadeiro. Então aqui, se nos lampejos, aqui ele chama de lampejos, são piscadas assim do amor. Se nos lampejos onde se vive o amor, que a consciência identifica esse amor para vivê-lo em todos os instantes da vida. Chegando a esta altura, a gente teria que fazer o esforço de não esquecer disso, isto é, de não se distrair. Não se distrair significa você fazer tudo o que você tem que fazer fora de você, no mundo externo, mas sem esquecer disto, tendo isto como centro de tudo o que você está fazendo. Porque em tudo o que você está fazendo, dizendo, pensando, agindo, você teria já que estar usando esse amor. Você teria já que estar usando isso. Isso não foi feito para você segurar, para você reter. Isso foi feito para você transmitir. E transmitir para tudo aquilo que você encontrar, e não só para esse ou para aquele. E com muito cuidado para não dar mais para um do que para outro. Porque quem regula isso é também a fonte que te enviou. Porque se você for fazer isso com a sua mente, ou se for fazer isso com os seus movimentos intestinais, que são aquilo que nos fazem, os movimentos intestinais. Se você for fazer isso com esses movimentos, ou com o plexo solar, com esse centro das emoções, aí você não vai fazer isto na dose exata para cada coisa que você passar isto. Então, você não vai dar uma dose desta energia para todo mundo por igual. Tem um que só suporta 0,5 grama. Outro suporta 1/4 de grama. Outro suporta 1 grama inteira. Outro suporta 1 quilo. Depende do outro. Depende de para quem você está enviando aquilo. E precisa que isto seja entregue também a um nível maior da sua consciência, porque a energia não se desperdiça. Existe uma lei da energia superior, que energia não se desperdiça. Sempre que nós estamos com a torneira aberta, desperdiçando uma energia, nós estamos fora de uma lei superior, que é a lei da economia. E se a gente está fora desta lei da economia, desta economia superior, se você está fora desta lei desta economia, essa economia material aqui vai ficar confusa. E aí vão começar a faltar as coisas para você. Você vai ficar em restrição, porque você não soube reconhecer a lei da economia nos planos superiores, que deve se refletir aqui, para aqui haver uma certa disposição dentro da lei da economia por tudo aquilo que são os bens da criação. Porque os bens da criação também são para todos. Os bens da criação não é para ficar numa prateleira abarrotada e na casa do vizinho não terem o que comer. Isto não é lei da economia. Isto é a economia aqui deste lugar, desta terra. Mas não é a lei da economia que estamos falando. De forma que tudo isso nós precisamos aprender. Agora, isto não é um curso elementar, mas também não é um curso superior, porque gente que está no curso superior não está encarnado, está fora do corpo. Mas isto é um curso secundário. Não é o curso primário. Mas entendamos isso aqui, não tem nada de superior. Isso é o comum lá nas outras dimensões. É o comum nas dimensões superiores. Não tem nada de superior nisso. É o comum. E que agora está na hora de ir descendo para cá. Porque nós já temos não só uma vivência terrestre suficiente para estarmos querendo outra vivência que não seja terrestre. Agora, quem ainda está querendo coisas da vivência terrestre, não é para esses que se está falando. Porque na vivência terrestre não se encontra essas coisas. E é preciso que você já tenha se saturado da vivência terrestre, que é para poder estar buscando esta outra economia, para estar buscando tudo isto que está sendo descrito. Então, são os lampejos onde se vive o amor que a consciência identifica este amor para vivê-lo em todos os instantes da vida. Então aí, precisa que a gente não esqueça disso, que tenha isso como o padrão da vida, que tenha isso como o programa de cada dia. Mas para isso, a gente já sabe que não teria que acordar com o despertador e pular da cama. Para isso, a gente precisa ir acordando, os corpos irem entrando no corpo físico, devagarinho, com calma, e aí você vai sentindo esses corpos entrarem, aí vai abrindo os olhos, aí vai se lembrando que deve se dirigir ao alto antes de se levantar, antes de sair, porque se dirigindo ao alto, você se levanta da cama de um outro jeito, Você se levanta da cama com uma outra energia. Toda essa coisa que a gente já aprendeu lá no curso primário. Mas nós estamos no curso secundário. Então estamos agora precisando usar tudo isso que a gente aprendeu no curso primário, usar tudo, começar a usar isso tudo na prática, para no curso secundário ir já fazendo esses contatos e já sentindo essas coisas. Porque se nos mandar uma comunicação como esta, deste teor, é sinal que nós estamos em condições de recebê-la, estamos em condições de saber que esses processos existem. E aí, renunciar ao nosso processo e adotar outros processos, que eventualmente não nos ensinaram no curso primário, porque isso não são coisas de curso primário. Isso são coisas exatamente de curso secundário, de quem está entrando no curso secundário. Então aqui, devem aprender no amor incondicional da hierarquia para vivê-lo entre vocês. Então nós temos que estar observando tanto os exemplos que a hierarquia nos deu quando passou pela Terra encarnado em alguém, nós teremos que observar muito bem esses exemplos, esses parâmetros, para podermos começar a aprender nesse estágio o que é o amor incondicional da hierarquia. E neste momento também, para a gente dar um exemplo, amor incondicional da hierarquia é, por exemplo, quando Maria aparece durante 7 anos seguidos, sabendo que nós não estamos prestando atenção, que não estamos entendendo, que não estamos vivendo, tudo isso como vocês ouviram nas últimas aparições. E que, apesar de tudo isto, naquele amor incondicional, ela disse, eu vou continuar com vocês, apesar de já estar sendo chamada lá para o lugar onde eu devo estar. Então, ela vai lá para o lugar onde ela vem, já depois de um trabalho exaustivo, já foi chamada para o trabalho em que ela está, e de lá ela vai continuar nos acompanhando. Só que não vai continuar nos acompanhando quase materialmente como acompanhou até agora. Mas ela nos dá como já treinados o suficiente para conseguir reconhecê-la lá em cima, ou ter o contato num nível mais elevado, e que ela vai ser a mesma de sempre. Então devem aprender do amor incondicional da hierarquia, porque ela dizer, eu vou me recolher e vou trabalhar de lá, isso é amor incondicional. Isto é nos levar de qualquer jeito para lá. Bom, vocês gostaram de mim, então eu vou para lá, vocês venham. Isto é amor incondicional, porque senão nós não saímos do lugar. Vocês notam que a gente sai do lugar muito lentamente, ou não sai, porque nós era para estarmos numa vida diferente depois de 7 anos. É para estar numa vida diferente. Não é possível estar na mesma vida. Porque em qualquer tipo de vida existe um progresso. Em qualquer tipo de vida existe um progresso. Se dá passos. Então nós temos que aprender do amor da hierarquia para vivê-lo entre vocês. Isto é, o que Cristo, o que Maria, o que São José fizeram conosco, espero que a gente tenha percebido, espero que a gente tenha compreendido, o que eles fizeram conosco, nós temos que viver entre nós. Senão não teve nenhum sentido tudo isso. Nós temos que viver entre nós aquilo que eles fizeram conosco. Claro que nós não somos eles, não vamos nos comparar, mas temos que pegar tudo isso que recebemos e colocar na nossa vida. Porque aqueles que não participaram disso, que nem sabem que essas coisas existem, têm que receber de alguma maneira. Têm que receber de alguma maneira. Então, é preciso que a gente tenha isso para dar. Então, devem aprender do amor da hierarquia. E quando vocês forem dar isso para alguém e verem que ele está virando o rosto, não está recebendo, você precisa dar como ela deu para nós. Compreende? Devem aprender do amor à hierarquia para vivê-lo entre vocês, porque neste tempo do planeta, apenas este amor poderá sustentar o espírito dos servidores. Quer dizer, ou nós amamos assim, ou não seremos sustentados. Porque o que vai acontecer na transição da Terra, para nós é uma experiência totalmente nova. E se nós não tivermos a sustentação do espírito, nós não teremos como nos sustentar. Se se consideram discípulos deste que lhes fala, amar, devem viver a imitação do Mestre e do seu amor para com a humanidade e do permanente fogo que o queima e o convida a prosseguir o seu caminho de evolução a cada instante da vida. A cada instante da vida, nós deveríamos chegar a sentir que estamos evoluindo, que não estamos regredindo, ou pior, que não estamos estacionados. Isso é uma coisa comum na humanidade. Dá um passo e fica estacionado ali. E até dar outro passo custa. Precisa vir cirurgia, precisa vir doença, precisa vir morte na família. Precisa vir de tudo para dar outro passo. Então aqui nós teríamos que nos sentir permanentemente caminhando. Teria que chegar a este ponto, quem compreendeu e quem realmente decidiu não ser mais como é. Porque a humanidade não pode continuar como é. E o que acontece no mundo está aí para mostrar. Porque se a humanidade continuar como é, daqui a pouco vai realmente faltar água. Porque isso que está acontecendo não é falta d'água. Isto é apenas um sinal muito leve, para ver se a gente compreende. Então, vai começar a trazer o resultado. Então, é preciso que a gente se sinta, a essa altura, tão equipado, que já está com um conhecimento básico, porque nada disso é conhecimento superior, isto é o conhecimento básico do básico. Isto é como ensinar A, B, C, D. É o básico do básico. Então, isto não é difícil de viver. Então, é preciso que você esteja se observando se realmente está caminhando. Porque cada dia que passa é mais um dia de caminho. Então, é preciso ver se está realmente caminhando. Isso você tem que se observar. Tem que se observar. Se não parou, se não deitou para descansar, porque nessas coisas não tem descanso. Essas coisas que criaram aqui na superfície da Terra, de domingo, de feriado, de férias, essas coisas não existem na vida superior. Essas coisas não existem em planetas adiantados. Na vida superior isso não existe, não tem existência. De forma que nós temos que estar nos observando para ver se estamos caminhando. Porque isto não é uma caminhada que esgota o corpo físico. Porque o corpo físico, coitado, é assim como é, tem as suas limitações, precisa até dormir algumas horas, senão não funciona, e assim por diante. Mas isso tudo não impede que você caminhe com a sua consciência. Mas a consciência tem que não parar de caminhar. Porque consciência não cansa. A consciência, quanto mais caminha, mais desenvolve. É o contrário dos corpos materiais. A consciência, quanto mais vai, mais desenvolve. São outras leis as leis da consciência. Não são as leis materiais. Então, se se consideram discípulos deste que lhes fala, devem viver a imitação do Mestre, do seu amor para com a humanidade e do permanente fogo que o queima e o convida a prosseguir o seu caminho de evolução a cada instante da vida. A jamais se cansar de caminhar e aspirar descobrir algo que ainda não sabe e colocar-se sempre como aprendiz. porque realmente temos ainda tudo o que aprender. Então, vou repetir. Se se consideram discípulos deste que lhes fala, devem viver a imitação do Mestre, do seu amor para com a humanidade e do permanente fogo que o queima e o convida a prosseguir o seu caminho de evolução a cada instante da vida, a jamais se cansar de caminhar e aspirar descobrir algo que ainda não sabe, colocar-se sempre como aprendiz. O amor que vivem ainda é pouco para poder ultrapassar essa transição planetária. Ele está dando um ensinamento próprio para a época de transição planetária. Isto não é para tempos normais. O que vai acontecer na transição planetária nós não sabemos, porque nunca ninguém nos descreveu e nem tem quem saiba descrever isso, mas aquilo que nós chamamos de amor e aquilo que a gente vive como amor, ele diz aqui, ainda é pouco para poder ultrapassar essa transição planetária. Porque nós vamos ultrapassar essa transição planetária e prosseguirmos vivos do lado de lá, é quando nós estivermos vivendo um outro amor. Não é quando a gente tiver um cobertor, nem um avião, nem nada. É quando nós estivermos vivendo um outro amor. Por isso isso é tão importante. Porque na transição planetária, parece que isto é o que vai valer. O amor é o que vai valer. Já não batalharão com criações da mente. Será que não? Está dizendo, já não batalharão com criações da mente. Porque a mente cria. A mente funciona o tempo todo. E você não se impressiona com o que ela cria. Você não vai discutir com a mente. Ah, criou isso? Obrigado. Pronto, põe para lá, pense outra coisa. Não fique discutindo com a sua mente. Não batalhar com as criações da mente. Porque quando essas forças atacam, a mente é a primeira que assume. A mente está sempre a serviço deles. Então eles atacam, a mente assume. E você não vai batalhar com a sua mente. Porque não é com isso que se vai sair da coisa. É com amor, como já se disse. Já não batalharão com criações da mente. Já não lidarão somente com as próprias criações da humanidade. Espero que vocês tenham já compreendido o que são as criações da humanidade. Que a humanidade cria e põe aí como moda, e põe aí como criação. E vocês todos seguem aí, copiando. Então, já não batalharão com criações da mente, já não lidarão somente com as próprias criações da humanidade, mas sim com as criações daquele que os criou, que pensou este projeto e que não conseguiu resistir à sua própria criação, porque para resistir a tais criações é necessário viver o amor e a unidade. Então, é preciso que a gente esteja com esse amor e essa unidade, mesmo que seja uma teoria ainda para nós, amor e unidade, precisa viver com esta forma pensamento diante de nós. Porque esta forma pensamento cria um ambiente dentro da nossa mente, cria um ambiente no nosso corpo mental, cria um ambiente no nosso corpo astral e cria um ambiente no nosso corpo etérico. E o corpo mental, o corpo astral e o corpo etérico, estando nesse ambiente de amor e de unidade, nesse ambiente, mesmo que seja essa teoria, mas nesse ambiente, então aí o corpo físico vai funcionar. Quer dizer, o corpo físico vai responder. A não ser que ele já esteja comprometido com coisas antigas, mas aí nós dispomos de tantas ajudas na terra e no céu, que se entrega esta resistência do nosso material denso, se entrega, e temos tantas ajudas que de algum nível virá ajuda para este corpo físico. Nos tempos que virão, Um segundo será suficiente para fazer desaparecer as épocas de tempo de evolução das consciências. Em um segundo, vocês podem pôr a perder um trabalho de épocas, de anos, muito trabalho. Então precisa estar realmente muito atento, muito atento. E ele diz: vocês sabiam que corriam este risco quando chegassem a este ponto, certo? Porque gente comum não corre esse risco. Gente comum vai fazendo tudo o que não deve e as forças não têm que atacar nada, porque estão fazendo tudo o que eles querem. Mas quando você deixa de ser a mentalidade comum para entrar numa outra coisa, para se candidatar a entrar numa outra coisa, vocês correm esse risco de serem tentados de forma muito especial. E cada um, se examinar um pouco a sua consciência, vai ver que está sendo tentado naqueles aspectos mais complicados para ele. Está sendo tentado nas maiores fraquezas, não nas coisas onde vocês já estão prontos, nas maiores fraquezas. Vocês vão ser tentados exatamente ali, que é para vocês caírem. E aí podem pôr a perder muito tempo de trabalho, muitas vidas, em alguns casos, de trabalho, segundo a queda. Também um segundo será suficiente para que a consciência dê o passo definitivo de seu aprendizado e torne impenetrável a sua fortaleza. Quer dizer, assim como em um segundo você pode pôr tudo a perder, em um segundo a sua consciência pode dar o passo definitivo que você a preparou durante tantas vidas, mas tem uma hora que ela vai dar o passo definitivo. Aquilo é um segundo. Ela deu aquele passo, pronto. E também em um segundo você pode pôr tudo a perder. Esse é que é o ponto sutil da época de hoje, do dia de hoje. Também um segundo será suficiente para que a consciência dê o passo definitivo do seu aprendizado e torne impenetrável a sua fortaleza, porque nela habita o coração pulsante do rei deste universo. Vocês já sabem, vocês têm conhecimento para saber que aquele que representa o rei do universo ofereceu o seu coração para você estar lá dentro. Quer dizer que nós estamos com a consciência aqui fora porque queremos. Ou porque não acreditamos nisso, não acreditamos em nada disso, ou porque não temos um desapego suficiente da nossa vida para poder entrar no coração dele, porque o coração dele está aberto. Quer dizer, ali no coração dele entra qualquer um que queira. Então, mesmo que a gente seja só lodo, entra para lá que resolve. O coração está aberto. Mas é que entrar para lá quer dizer sair daqui, né? Quer dizer não ter mais nada que ver com isto aqui. Como regente deste reino e de suas almas, venho chamá-los para um novo degrau do despertar, porque o grau das forças aumenta. As consequências de seus ataques são definitivas. Olha que vão escolher que você faça aquele erro que não devia fazer. Tem milhares de erros que a gente pode fazer, mas eles vão trazer aquele que vai te comprometer. E nós não temos intuição ainda desenvolvida para saber. Estamos um pouquinho atrasados, né? Isso sabemos. Estamos um pouquinho atrasados. Mas ao mesmo tempo que sabemos que estamos um pouquinho atrasados diante do plano evolutivo para nós, sabemos que em um segundo a coisa pode mudar. Então é bom que saibamos que estamos atrasados, saibamos que estamos arriscando muita coisa, porque temos pouco tempo do nosso. Mas sabemos também que em um segundo a coisa pode mudar completamente. E isso depende exclusivamente de nós. As consequências de seus ataques são definitivas e os servidores devem estar à altura da urgência destes tempos. Olha que para uma entidade como a Mar, falar em urgência é porque está mais do que na hora. Para usar o termo urgência, uma hierarquia, usar a palavra urgência, é porque está mais do que na hora. Estão em um solo sagrado. Ele está falando nessa coisa para a gente que está nos centros espirituais. Estão em um solo sagrado para curar as velhas raízes da humanidade, a história enferma que ainda habita em cada uma das células dos seus corpos. Isso eu não vou comentar porque está muito claro, vou apenas repetir. Estão em um solo sagrado para curar as velhas raízes da humanidade, a história enferma que ainda habita em cada uma das células de seus corpos. Em outros tempos, lhe seria permitido purificar-se a um longo prazo, aprender a um longo prazo, despertar a um longo prazo, mas as consequências dos dias que lhes mostram que já não há mais tempo, que não podem deixar que a consciência se perca nas distrações materiais e falsamente espirituais deste mundo. Orar, mantralizar e cantar não é suficiente. Orar, mantralizar e cantar não é suficiente, porque não todo o verbo emitido é o verbo que provém da consciência de Deus. Então, orar, mantralizar, cantar, isto tudo é muito bom, como sabemos, estamos convidados a fazer isto. Mas isto não é suficiente. Sem isso, não sei onde estaríamos. Sem isso, não sei onde estaríamos. Mas isso só não é suficiente. Porque o que a gente emite não é a vibração da criação. É uma vibração dos nossos idiomas. Isso também conta. Para ser um instrumento da hierarquia, é necessário estar desperto. Viver as palavras da hierarquia. Ser a instrução recebida. Ser portador da vontade superior que os guia. Ser a manifestação do plano. Para isso foram chamados. Bom, orar, mantralizar e cantar não é o suficiente? Não está sugerindo que vocês parem com isso, porque aí não estarão fazendo nada. Então, isto é um exercício, isto é uma chave, isto é um instrumento para, pelo menos naqueles momentos, você se lembrar de alguma coisa superior. Porque em toda oração, em todo mantra e em todo canto que se preze, tem um toque de energia superior. Então você ter o exercício regular da sua oração, da sua mantralização e do seu canto, você ter isto regular, isto representa contato com esse nível deste mundo. Isto representa um contato com um outro nível, por onde pode-se fazer um canal e descer alguma coisa. Sabiam os riscos, sabiam as consequências, mas também sabiam o resultado da concretização deste plano. Sabiam a necessidade do universo, sabiam o potencial escondido em seus seres. A gente nunca pensa nesse potencial escondido, porque a gente chega a dizer, não sou capaz de fazer isto. Você quer fazer isto? Não, eu não sei fazer. A gente chega a dizer essas coisas. Isso faz parte do nosso vocabulário na vida comum. E nós somos chamados não para dizer não sei fazer ou não posso fazer. Nós somos chamados para manifestar o nosso potencial. O que é que você não sabe fazer? Você em potencial sabe. Recordem, porque já é tempo de recordar isso. Já é tempo de não esquecer que nós temos um potencial desconhecido. Desconhecido. De forma que dizer, não posso, não sei, não quero, isto é muita responsabilidade hoje. Porque nós estamos todos avisados que temos um potencial. E quem lida conosco, se lida com amor, deve estar alimentando esse potencial. Ou deve estar convidando, de alguma maneira, esse potencial a emergir. E não nós continuarmos como somos. Agarrem os lampejos de despertar de suas consciências, os pequenos instantes de compreensão das palavras da hierarquia. Veja. Os pequenos instantes de compreensão, quer dizer, a gente não entende as palavras da hierarquia normalmente. São pequenos lampejos em que a gente entende e capta. Mas aí tem que viver esses lampejos, esse pouquíssimo que entende, viva. Porque aí vai entendendo mais, aí vai desenvolvendo isso. Porque o que a hierarquia diz é preciso ser vivido. Para ser compreendido, precisa ser vivido, aí depois é que você vai compreender. Façam desta fresta que se abre um grande portal para o novo tempo, e deste portal a realidade do mundo. Quer dizer, eles estão considerando que estão abrindo uma frestinha para nós. Estão abrindo uma frestinha. Então, façam desta frestinha que se abre um grande portal para o novo tempo, e deste portal, a realidade do mundo. Não se cansem de tentar sair do sono. Não meçam esforços para sair do sono. Descubram o amor que lhes demonstramos. Assim como ama a hierarquia entre si e a todos, assim deve amar-se uns aos outros e ultrapassar esse amor para que um dia no universo nos ensinem a amar como ama o nosso rei. Porque parece que no universo amam de outro jeito. No universo ama-se de infinitas maneiras. E eles não têm lá no universo esse amor que a Terra deve manifestar. Então é preciso que um dia a humanidade aprenda a amar aqui, para a Terra dar esta nota que o universo não tem, porque o universo ama de infinitas outras maneiras, ama até muito melhor do que nós, mas essa forma que nós teríamos de amar aqui, isto o universo quer receber, quer aprender, quer pôr lá entre as formas dele, mas para isso precisa que isto se realize aqui. Para ser incansáveis, caminhem com ritmo, sem pressa, mas sem pausa, sem permitir que a inércia estanque seus passos. Vou repetir. Para ser incansáveis, caminhem com ritmo. Então nós temos que caminhar com ritmo, caminhar conscientemente para nos tornarmos incansáveis. Porque para fazer as coisas sem ritmo, nós vamos ficar cansados. Tanto assim que depois não sai tanto, cai na cama e dorme feito uma pedra. Feito uma pedra não, que acho que uma pedra não dorme tanto quanto alguns de nós. Para serem incansáveis, caminhem com ritmo, sem pressa, mas sem pausa. Sem permitir que a inércia estanque seus passos. Não permitam que suas consciências se tornem impermeáveis à presença da hierarquia. E em cada oportunidade de se aproximar de nossas consciências, abram-se. Deixem que nosso fogo queime até o mais profundo de seus seres. Deixem-se queimar. Eu lhes deixo minha bênção e meus impulsos. Está deixando ainda outros impulsos, hein? Não os percam. Que a unidade e o amor do universo seja uma realidade em suas consciências. Sejam a vida que move suas espadas, que dá vida aos seus escudos e que os protegerá e que lhes permitirá chegar até o final. Que a unidade e o amor do universo seja uma realidade em suas consciências, sejam a vida que move suas espadas, que dá vida aos seus escudos, que os protegerá e que os permitirá chegar até o final. Porque parece que temos que chegar até o final. Não deveria ter pausa e não deveria ter fuga. Preciso que a gente se permita chegar até o final. Porque realmente estamos no fim de um ciclo. E ali é um final de ciclo. E Amar, que foi quem ditou isto. Bom, nós temos algumas coisas como esta para estudar. Vamos ver se nos pomos a caminhar em um outro ritmo, porque se nós nos pusermos a viver em um outro ritmo, vai dar tempo de fazer tudo aquilo, até a transição. E não podemos ignorar que sabemos pouco e que estão nos ensinando o máximo possível. Então, para ser um instrumento da hierarquia, é necessário estar desperto. Viver as palavras da hierarquia. Viver, não é só ouvir e dizer que gostou. Viver as palavras da hierarquia. E ser a instrução recebida. Ser portador da vontade superior que os guia. Ser a manifestação do plano. Porque nós somos manifestação do plano evolutivo. O plano evolutivo inclui a nossa existência. Nós somos parte do plano evolutivo. Então teríamos que nos interessar um pouco para saber o que nós somos. Para ser um instrumento da hierarquia, é necessário estar desperto, viver as palavras da hierarquia, ser a instrução recebida, ser portador da vontade superior que os guia, ser a manifestação do plano. Para isso foram chamados. Muito obrigado a todos, hein?